Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Será que sorrir é o melhor remédio? Vamos falar disso no consultório de hoje, porque de acordo com estudos publicados pela Stroker, periódico da Associação Americana de Cardiologia, evidências mostram que pessoas dominadas pela negatividade têm mais risco de desenvolver uma série de doenças. E pasmem, os pesquisadores concluíram que a chance de derrames e ataques isquêmicos transitórios e transtornos, entupimento temporário de um vaso sanguíneo no cérebro, por exemplo, muitas vezes antecede até um AVC, era significativamente maior em pacientes mais tristes, estressados e hostis, Alexandra.
Pois é, Haldinei, essa relação aí, emoções, adoecimento, ainda não tem, talvez, uma coisa muito clara, mas cada vez mais a ciência vai avançando. O fato é que pessimistas costumam estar tensos. E tensão é óbvio que vai ajudar no aparecimento de doenças. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto hoje? Nosso consultório está recebendo o psicólogo Spencer Júnior e o diretor artístico do Doutores da Alegria, Ronaldo Aguiar. Senhores, boa tarde, sejam muito bem-vindos.
Boa tarde, Spencer.
Boa tarde, Haldane. Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, Ronaldo. Os ouvintes.
Olá, Ronaldo.
Olá, boa tarde, Haldane. Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, Spencer. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Uma alegria imensa.
O Spencer Júnior é psicólogo, professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, doutor em neuropsiquiatria, pós-doutorado em ciências da saúde na Faculdade de Medicina do ABC em São Paulo e tem consultório aqui na Avenida Domingos Ferreira. O telefone para contato é o 991-62-0835. E eu vou começar perguntando ao psicólogo Spencer Júnior, por que sorrir faz bem? Eu não quero começar falando de que não ser triste faz mal, mas por que sorrir faz bem, Spencer?
Inicialmente a gente tem a experiência direta com os benefícios do riso. Isso é bem instintivo e natural. Mas hoje nós temos bases científicas que comprovam os efeitos benéficos do riso. Tem uma ciência que tem um nome específico para isso, mais conhecida na Europa como gelotologia, e aqui no Brasil mais como risologia. Só para dar aí um respaldo, né, uma base científica sobre os benefícios do riso. Isso porque, e é muito interessante pensar nisso, que o riso é anterior ao surgimento da linguagem. Na história evolutiva, antes de um homem falar, ele já ria. Tanto que o centro cerebral que antecede a formação do centro cerebral mais avançado, que é o córtex frontal, que é o centro da linguagem, é justamente na região límbica, ou seja, onde estão guardadas emoções primárias, como raiva e medo. Então, esse é um aspecto relevante que a ciência comprova sobremaneira sobre esses benefícios na liberação de substâncias altamente neuroprotetoras, como as endorfinas, ou seja, a serotonina, a dopamina. Isso permite com que o organismo se fortaleça na liberação de substâncias imunológicas, como os linfócitos T e B, fortalece o organismo. E o indivíduo ele tem esse bem-estar. Uma descoberta muito interessante é que o riso ele promove toda uma participação orquestral do organismo, ou seja, é um benefício sistêmico. Para você rir, toda a aparelhagem orgânica, não apenas neurofisiológica, participa do riso, principalmente aquele que vem com as contrações do diafragma, no caso a gargalhada. As crianças riem 10 vezes mais que os adultos. Os adultos normalmente riem em média 20 vezes por dia, né? E talvez a aparelhagem nesse sentido de vulnerabilidade às doenças em adultos seja maior, por conta inclusive das pressões psicossociais, do que em crianças. Então, assim, tentando responder a sua questão, né? Rir é muito benéfico, está comprovado cientificamente. Isto porque movimenta todas as substâncias químicas de proteção ao organismo. É como que o organismo percebesse que não há nenhum tipo de evento ameaçador, portanto ele pode relaxar. Ele identifica que o ambiente está favorável, então ele se permite a potencializar todas as suas substâncias químicas e é muito reconfortante e benéfico.
Agora, Ronaldo, e o riso nervoso? Se o riso natural é muito bom, mas existe o riso nervoso. E vocês, os Doutores da Alegria, vocês trabalham diretamente com pessoas que estão em situação de estresse, estão com doenças, estão em hospitais. Como é que vocês observam a importância do sorrir nos pacientes que vocês visitam e no efeito que isso causa neles na hora que vocês chegam?
Nos Doutores da Alegria, a gente tem uma filosofia interna que a gente fala que o riso é uma construção. O riso, ele não é de graça, ele não é dado, ele é um encontro e é uma construção desse encontro. E dentro do hospital, o rir, ele está associado a transformar aquele ambiente que as pessoas associam como um espaço nocivo, ou às vezes um espaço do medo, tem uma linha muito tênue entre a vida e a morte. Nos Doutores, a gente fala que o riso é o lugar da transformação, é quando a criança percebe que aquela realidade hospitalar pode ser transformada em outra coisa. Então, a criança, ela percebe que o hospital, quando ela encontra o palhaço, é o lugar do brincar, é o lugar do jogar. E o brincar, a gente ri por várias razões, né? A gente ri quando o outro tropeça, a gente ri porque a gente tem uma empatia um pelo outro e tem um algo em comum. O riso é uma experiência que é compartilhada. Quando uma pessoa ri, ela vai contaminando a outra naturalmente. Não é à toa que os espetáculos de circo ou de comédia, a gente sempre fala assim: olha, aquele ali tá rindo mais, vamos focar a piada nele, porque ali ele vai contaminar os outros. E nos Doutores, a gente trabalha essa construção do riso muito nesse lugar. A gente entende todas as questões e as potências do riso como um lugar da cura, como um lugar de construção de uma defesa imunológica, mas a gente entende que o trabalho da arte, que é onde a gente foca, e eu acho que tem os especialistas que estudam mais a questão científica do riso, a gente fica no lugar do trabalho da arte e do encontro com a criança, e desse riso que é potente, né, e que transforma o espaço.
Estamos de volta com o nosso Rádio Livre no consultório. Hoje falamos sobre sorriso. Spencer Júnior é o psicólogo que está conosco aqui. Ele é doutor em neuropsiquiatria. E o Ronaldo Aguiar, que ele é diretor artístico do Doutores da Alegria, com atuação nacional. Ronaldo é pernambucano, né, Ronaldo?
Você sou pernambucano.
Eu lembro de você aqui em Pernambuco, mas você está fora há algum tempo, está em São Paulo.
Sim,
já há algum tempo, né?
Já estou em São Paulo há 10 anos. E essa função de diretor artístico há 4 anos.
Que bacana.
Foi um processo interno dos Doutores, teve um processo de eleição, e aí eu me candidatei à vaga e fiquei. Aí a gente fala que pernambucano vai dominar o mundo, isso não é à toa, né? A gente vai se espalhando, quando vê já está no lugar.
Chegando, né? Spencer, doutor Spencer, a pessoa ser mal-humorada, fulano é um baixo astral, fulano parece que tem aquela nuvenzinha sobre ele, por onde anda de mau humor, tem gente que não é difícil identificarmos, pensarmos em alguém assim, que a gente fala, fulano parece que é desse jeito. Mas aquela pessoa, às vezes, está num embolado que não consegue mudar. Ela consegue, se quiser? É preciso? Ela consegue fazer sozinha? Tem que ter a ajuda de um profissional? O que é que o senhor acha das pessoas mal-humoradas? O que é que o senhor pode nos dizer?
A gente precisaria avaliar individualmente o mau humor como sendo circunstancial, que isso é normal, ou seja, e é interessante pensar que a produção de bem-estar não equivale à ausência de experiência de tristeza, por exemplo. Né? Assim, o indivíduo se fortalece não é na ausência da tristeza, mas na sua competência em lidar com a tristeza. A gente não pensar que o bem-estar psicológico é uma risada contínua. Né? Então, em relação a essa sua questão, o mal-humorado a gente teria que avaliar se é devido a uma circunstância ou se é estrutural. Ou seja, se tem um fundo genético e uma constituição psicológica, se diz respeito à história dele, por exemplo, ele é sempre mal-humorado, mesmo quando as coisas boas estão acontecendo. E aí a gente entra em categorias patológicas, como a distimia, por exemplo, que é a doença do mau humor. Né? E a partir daí, um trabalho profissional psicoterapêutico, inclusive associado à medicação, pode modelar a estrutura emocional desse sujeito. Inclusive, eu diria que a terapia do riso, ela é bem introduzida nesse aspecto de fazer com que o indivíduo ele possa reconhecer de forma consciente as coisas boas que estão acontecendo. Porque em pessoas mal-humoradas, ou a mente está no passado, que aí é o deprimido, ou a mente está no futuro, que é o caso do ansioso. Normalmente as pessoas estão mais conectadas ao seu tempo presente, elas têm estado de felicidade maior.
Ah, interessante.
Tem um pensamento interessante de um escritor francês, o Mirabeau, que diz o seguinte: a vida é boa demais para dela apenas eu desejar felicidade. Então, isso é um pressuposto, inclusive, do bem-estar psicológico, e de um dos motivos da risada é justamente você detectar os momentos ruins. Rir de coisas que não necessariamente sejam sempre boas.
Sim.
Prova maturidade emocional.
Às vezes até você ri de você mesmo, né? Quando você faz uma besteira, você faz um erro, você tem essa capacidade de você rir de você mesmo. Você levar isso na esportiva,
porque
ajuda bastante.
Exatamente, saúde mental, o pressuposto de saúde mental é flexibilidade, capacidade adaptativa às circunstâncias, às situações. E o riso é uma das melhores formas de você saber lidar com senso de humor, com situações complexas. E ajuda muito o indivíduo a readquirir a autoconfiança, aumenta a resiliência, opera em todas as áreas cerebrais, fazendo com que o indivíduo perceba um ambiente, mesmo que contrário ao seu desejo, mesmo que ameaçador, seja um ambiente de desafio. Ele percebe a dificuldade como estímulo positivo e não como impedimento.
E, Ronaldo, como é que vocês usam isso, pegando esse gancho do Spencer? Como é que vocês pegam isso para levar, para fazer o trabalho de vocês dentro dos hospitais? Que ali você tem um ambiente, teoricamente, adverso, bem adverso.
É, isso é verdade. É por isso que a gente foca muito no trabalho profissional do ator, né? Nessa construção do ator, palhaço, circense, que é profissional e que se dedica a vida a isso. Então, quando a gente vai, lógico que o rir é maravilhoso. A gente ri, a gente relaxa, a gente contrai a musculatura. Rir é uma construção social. Então, o artista engajado, envolvido numa instituição, ele vai estudar as máscaras sociais. O que é que a gente faz quando uma pessoa bate a cara na porta e ela faz isso tecnicamente e a criança ri, porque entende que um médico besterológico batendo a cara na porta, ela fala assim, gente, que médico doido é esse aqui dentro? Então... Essa
que o outro era tão sério.
O outro era tão sério.
Isso aí me atrapalhava.
E quando o palhaço está tocando uma música que a enfermeira vem entregar o medicamento, que começa a dançar junto e os dois fazem uma coreografia boba, e a criança faz assim, mas essa não é a mesma enfermeira de ontem. Então tem uma construção que a gente faz assim, de dizer assim, olha, o riso, ele vai te proteger desse ambiente, porque você vai olhar ele por outra perspectiva. Quando a gente ri das situações, a gente tem esse desenvolvimento de olhar, esse contexto social, a gente está dizendo assim, olha, a vida é isso, não vai mudar de uma certa maneira, mas a maneira como eu olho a vida, a perspectiva que eu tenho dela, faz com que tudo se transforme. Então, lógico que isso é uma coisa muito metafórica, muito lúdica, mas é muito essencial a gente entender que a vida não é só aquilo que a gente vê, né? Existem outras cores invisíveis que estão presentes, e o humor é esse lugar do estranhamento, do riso. A gente ri do outro quando se veste de uma forma colorida totalmente diferente da gente, e fala assim, nunca que eu vou sair do maracatu desse jeito, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente fala assim, nossa, depois faz que coragem daquela pessoa ter a oportunidade, a ousadia de se vestir desse jeito. E o palhaço é isso, ele é uma ruptura social, né? Ele quebra o espaço onde ele entra. Ele não se conforma. Por exemplo, se eu entrasse aqui, eu já tinha caído dessa cadeira, já tinha derrubado esse café, já tinha pegado esse microfone e batido na testa, já tinha feito tanta coisa. Porque essas rupturas sociais, elas provocam a graça. Porque mostra que o ser humano, ele não é aquela coisa certinha e construída que é aquela máscara social. Diz, olha, nós somos mais tontos, mais imbecis e mais bobos do que a gente pensa, mas a gente se protege, né? Todo mundo anda bonito, elegante, mas o salto quebra.
Uhum.
Uma hora uma coisa vai acontecer. Então o riso, ele está presente em todas as relações sociais. Até no sexo, né? Quem nunca fez alguma coisa aí num... Deu uma risada, né?
Ô Spencer, parece que quando você falou do início, eu fiquei pensando na sua primeira resposta, sua primeira intervenção, você falando sobre que a gente aprende a sorrir antes de falar, é mesmo, né? O bebê, a gente vê que ele chora porque está com fome, mas não é medo, é a vontade de... É um jeito de dizer, eu quero alguma coisa. Mas antes de ter medo, ele aprendeu a sorrir, não é? Porque a criança, antes de identificar alguma coisa que lhe daria medo, às vezes ela sorri, o bebê sorri muito fácil também, não é? O ser humano está programado para sorrir?
Eu diria até que existe uma relação muito intrínseca entre o riso e a fragilidade. Quando o Ronaldo estava falando aí sobre a disrupção, né, ou a ruptura social, você percebe que a gente ri justamente daquilo que nos coloca numa dimensão do frágil, ou da constatação do frágil. daquilo que é imprevisível, daquilo, vamos dizer assim, que o riso é uma curva dentro da seriedade mascarada que o ser humano tenta se proteger dele próprio. Então, em relação a essa questão da criança, a primeira experiência da criança é o choro, né? Porque quando ela sai do ventre, ela tem experiência disruptiva, sair do útero, né? Vir para um mundo desconhecido,
né?
Totalmente. No entanto, o que é que gera o riso para a criança? É quando ela volta aos braços da mãe, no caso, não? Ela volta ao corpo da mãe. A gente poderia brincar dizendo assim, a criança não nasce quando sai do ventre da mãe, ela nasce quando ela é abraçada pela mãe. É quando ela experimenta o amor, do tipo, o mundo é caótico, mas eu posso sentir segurança com alguém. Então, o riso é uma experiência de vínculo. Eu só posso rir quando eu tenho segurança de me vincular a alguém. Por isso que essa inscrição ela está muito primária no ser humano e faz com que as crianças riam enquanto dormem, né? Isso é muito comum. Crianças, a partir do terceiro mês de vida, elas já começam a rir dormindo, né?
É,
porque é uma liberação que o organismo precisa para que o seu cérebro expanda só com substâncias neuroprotetoras. Mas isso vem de um ambiente acolhedor. Isso vem da primeira, da segunda inscrição. A primeira é o choro, a segunda é o riso, que é o abraço da mãe, do tipo, eu estou tranquila mesmo em meio ao caos. Então, eu posso rir. Então, o riso é uma experiência de vínculo e é uma experiência sobremaneira da constatação da nossa fragilidade. Nas tragédias gregas, é interessante pensar, né, quando se reporta a tragédia grega, a gente pensa sempre no que há de pior. Não, tinha uma, digamos, sabedoria nas tragédias gregas. No final, o que importava era poder rir do trágico, porque o riso é a forma mais sofisticada de inteligência. Mas rir diante do trágico, né? Seria o trágico cômico. Então seria assim, uma resposta à vida.
É aquela coisa, né? Seria cômico, não fosse trágico.
Isso.
Ah, totalmente.
De volta com o nosso consultório e hoje o tema é sorrir é o melhor remédio. Estamos com o psicólogo Spencer Júnior e com o diretor artístico do Doutores da Alegria, Ronaldo Aguiar, conosco aqui no estúdio. Aqui em nosso painel interativo tem uma pergunta para cada um. Começarei com você, Ronaldo.
Ok.
A Cris Cardoso, de São Paulo. Aí o pessoal de São Paulo nos acompanhando. Está parabenizando aqui pela entrevista. E diz o seguinte. Gostaria de perguntar como é que o palhaço age quando a criança tem medo dele no hospital. Como tirar o riso dessa criança?
Então, isso é um grande desafio. Mas a gente fala muito dessa construção da confiança. O Spencer falou sobre isso, que o riso é o lugar da confiança. Então, o que acontece? Às vezes a criança, ela olha aquela imagem colorida, ela estranha no começo, assim. Ela olha e faz assim, ah, esse ser não é igual ao meu pai, não é igual à minha mãe, nem ao médico. Então, essa coisa de fazer uma cena na porta, de tocar uma música, de passar lentamente pela porta, dizendo assim, olha, tô aqui, no dia que você permitir, a gente entra. E aí, quando entra no quarto e vai brincar, e se transforma tudo. Mas tem esse lugar da conquista, da confiança da criança. A criança é o chefe, ela é que manda.
Entendi. Spencer Júnior, o João Carlos de San Martín pergunta, o mau humor é uma doença e se for, como tratar?
Conforme eu falei anteriormente, se for devido à experiência de circunstância, a gente não pode dizer que é uma doença. É uma manifestação natural. Você pode ficar mal-humorada porque, digamos,
perdeu o emprego.
Em função desse derrame de petróleo. Sim. Aí, né, na nossa bacia nordestina, né, nos nossos mares nordestinos. Eu posso ficar mal-humorado por isto.
Claro.
Agora, o mau humor constante é que caracterizaria a doença.
Aquele azedume.
O azedume constante. Agora, é muito. Veja, a coisa muito paradoxal, porque o riso também pode ser uma manifestação de doença. Se, por exemplo, eu sugiro que assistam ao filme O Coringa, né, onde você pode caracterizar ali o riso do Coringa como de natureza epiléptica gestáltica, ou seja, um termo meio confuso, mas esse é um traço epiléptico.
Sim.
Em algumas pessoas que têm epilepsia, é 0,2%, é muito raro, o riso também pode ser visto como um sinal de doença.
Voltando no nosso consultório do Rádio Livre, falando sobre o sorriso e na pergunta, Renato Paulista está no telefone. Oi, Renato. Tá aí? Entra aqui, Xanda.
Vamos para a linha 1, então, Messias de San Martín. Messias, boa tarde.
Boa tarde, minha linda.
Tudo bom?
Tá bom, falando com vocês da Rádio Jornal, todo mundo aí.
Aproveite, faça sua pergunta.
E Camutanga está aí, Camutanga, olha, eu não gosto.
Camutanga está aqui ainda não, só mais tarde.
Mas tá, olha, camutanga ri comigo, ri aqui na minha casa, que vem aqui. Eu gosto de rir com camutanga. Agora, uma pessoa que eu detesto. Eu tenho duas vizinhas que são maravilhosas. Aí uma coisa na outra, sorrindo. Oi, amiga. Eu detesto aquele assim, amiga, se eu quer. Aí eu fecho a porta, boto a racional bem um pouco meio alto. Mas são pessoas maravilhosas. Eu acho que amiga, o amigo, sorrindo, eu acho que não sei se é falsidade. São pessoas maravilhosas, não vou dizer o nome dela. Uma já se mudou. E uma coisa que eu gosto muito, que eu choro, é o riso de criança. Eu adoro o riso de criança.
É bom.
Eu sou normal, eu adoro o riso de criança. E muito. Conheço muita pessoa da minha história, um amigo meu de Contrário que ri pra mim, e fala assim, vicia, rir é bom. Mas tem pessoa que ri pra mim, eu não gosto, sinto mal. Mas eu, Roberto, como tanga, e transmito uma coisa positiva. E de criança, eu adoro.
Muito bem, Messias. Eu acho que Messias está falando aquilo que a gente estava conversando aqui durante o intervalo. É, aquelas pessoas... Como é que você definiu aquele negócio do riso?
Da risofobia?
Da risofobia.
Uhum.
Eu acho que
medo
ele está falando disso.
Né?
Ele diz que quando a pessoa ri para ele, ele não gosta. Mas quando o camutanga ou criança ri para ele, criança ele chora.
Camutanga, no caso?
Camutanga é um colega nosso aqui, tá, da rádio. É um
não,
colega nosso.
Não
aqui,
é um termo teórico.
Não é um termo teórico, nem é nenhuma... Não é nenhuma coisa. Ó, tem aqui... não, aqui é pergunta... Não, aqui no painel interativo não chegou mais ninguém. Mas isso que o Messias falou é interessante, né? Gente, ele disse, por exemplo... Eu me comovo muito com o sorriso de uma criança, mas às vezes determinada pessoa que sorri para mim, eu não gosto, fico com raiva.
É, isso tem uma relação com as crenças pessoais, né? Ele associa que o riso, no caso de um adulto, pode gerar nele, digamos, um senso de ironia, de ridicularização, né? No caso de criança tem, digamos aí, a pureza, ou seja, não tem como associar que a criança esteja rindo por qualquer outro motivo, porque ela ri naturalmente. Então, o adulto ele pode associar o riso às experiências mal sucedidas que ele teve durante a vida, do tipo, se alguém está rindo de mim, está rindo por alguma coisa.
Sim.
E a criança está rindo porque simplesmente ela ri, né?
Ronaldo, o riso contagia? Você falou na sua experiência de palco, quando você comentou assim, quando a gente está no palco, que percebe alguém que tem... o riso mais frouxo na plateia, você foca até, direciona o espetáculo contando com ele também como alguma peça importante?
Muito, isso salva muito palhaço na vida. Porque o que acontece? O riso, ele vai contaminando as pessoas, envolvendo naturalmente, porque a gente começa a rir do jeito que a outra pessoa ri. Porque todo mundo, quando ri, tem uma maneira e tem uma sonoridade diferente. Tem um agudo, tem um grave, tem um riso que é silencioso, tem aquele riso que é histriônico. Então você vai olhando, o corpo modifica. E essa transformação do corpo faz com que a gente olhe e fale assim, minha gente, não acredito que esse ser humano ri desse jeito. E você vai entrando nesse lugar. Então o riso, ele é como a música. A música, ela agrega, o riso também aproxima. Quando acho que também estava falando dessa questão da criança, a criança ela tem um riso que não é do julgamento. Ela, no hospital, você vê um menino que foi amputado, uma criança que acabou de fazer uma cirurgia de apêndice, elas se olham e fazem assim, você está com um corte na barriga e você perdeu a perna, beleza, vamos junto. O adulto, ele já vai para a memória daquilo que ele perdeu.
É verdade.
Né? O adulto, ele tem outra construção, porque a criança ainda é o corpo da aprendizagem, né? O corpo do aprender. O adulto é o corpo da constatação.
Já... Nós queremos agradecer hoje a participação de vocês. Muito obrigado ao Spencer Júnior e ao Ronaldo Aguiar que participaram com a gente hoje no nosso consultório do Rádio Livre, Xandã.
É isso mesmo, gente. Valeu. Muito obrigada pela presença de vocês. E foi bom rir com vocês hoje aqui.
Opa!
Um abraço. O Rádio Livre fica por aqui com o consultório. Você pode conferir logo mais. À noite tem a reprise deste programa e no nosso Spotify, no Google Podcast, você pode ouvir novamente este programa.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.